Quem aí já se sentiu tentado a olhar para uma postagem de rede social e falar assim, nossa, fulano tá com a vida perfeita, fulano tá com a vida ganha, ó, fulano tá viajando, olha a roupa de fulano. Muitas pessoas enfrentam dificuldades com a autoestima e a autoconfiança devido ao uso das redes sociais. As redes sociais com as imagens perfeitas, com os vídeos maravilhosos, vivendo assim vidas ideais ou idealizadas, né? Podem nos levar a acreditar nessa vida perfeita que não existe, tá? Isso pode fazer a gente se sentir inadequado, como se não estivéssemos à altura, como se estivéssemos vivendo uma vida aquém do que deveria, como se estivéssemos sempre nos comparando com uma versão idealizada dos outros, o que pode ser muito prejudicial à nossa saúde mental. Fica comigo até o final desse podcast, porque hoje nós vamos falar sobre como se blindar para não cair nas armadilhas das redes sociais e como manter a sua autoestima em dia. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a cuidar da sua saúde mental, a crescer tanto na vida pessoal quanto na sua carreira. Falo sobre assuntos de desenvolvimento humano aqui e eu faço esse conteúdo com muito carinho, com muito estudo, com experiência clínica. Já sou psicóloga há mais de 15 anos e eu espero que você goste e que seja útil para você. Convido você a compartilhar esse podcast nos grupos que você participa, nas redes sociais e onde mais as pessoas se interessarem. Para elaborar esse podcast de hoje, eu estudei alguns artigos e dentre eles o artigo Ser em Meio ao Uso das Mídias Sociais, Reflexões a Partir da Fenomenologia Existencial. Ele foi feito pela Natália Santos Dutra e pela Maria Clara Silva Peixoto. O artigo, fundamentado na fenomenologia existencial, uma linha muito respeitada da psicologia, analisa como a relação com as mídias sociais podem influenciar a nossa existência e como o uso não reflexivo, sabe? Esse uso desenfreado, no automático, o rolar tela por horas, pode estar relacionado ao adoecimento existencial que está cada vez mais frequente, mais intenso e levando mais pessoas para a psicoterapia. No consultório, eu vejo muitos pacientes que se sentem assim. Uma jovem, por exemplo, que se sentia constantemente inferior ao ver as fotos de viagens e festas das suas amigas. Ela se culpava por não ter a mesma vida social agitada. Ela se culpava por ser uma pessoa isolada em casa, mas isso cada vez mais fazia ela se isolar, né? Uma outra cliente que se sentiu pressionada a fazer postagens. Ela falou assim, todo mundo tem que ver que a minha vida está bem. Então, tudo que ela fazia, ela postava. Ia caminhar, postava. Ia correr, postava. Ia comer, postava. Parava na frente da janela, postava. E ela acabou se tornando essa pessoa viciada em rede social. Isso acabou com o casamento dela, ela não tinha mais uma vida de verdade sendo vivida, né? Ela vivia para as redes sociais e isso começou a incomodar muito no seio familiar. No caso dela, ela decidiu sair das redes sociais, fizemos tratamento, hoje ela está bem melhor, recuperou o casamento, mas o negócio deu trabalho, né? Por quê? Por conta dessa idealização de vida perfeita que a filosofia das redes sociais acaba pregando. Mas como a gente pode lidar com isso? Eu mesma tenho perfil pessoal e profissional nas redes sociais. E eu sei que é desafiador colocar limites e saber quando está sendo prejudicado por isso. Então, o artigo que eu li, ele nos dá algumas pistas importantes e eu fui complementando elas aqui também com algumas outras pesquisas ou práticas minhas da clínica. Vamos pensar aqui em dicas para que você não permita que as redes sociais atrapalhem a sua vida. Vamos? Cada dica que eu der aqui é uma dica prática, que se você começar a aplicar na sua vida hoje, ou você compartilhar com as pessoas da sua família, com as pessoas que você tá vendo que estão passando por essa dificuldade, com certeza isso vai melhorar. Então, primeiro lugar, É preciso você lembrar que as redes sociais não refletem a realidade. Você vai estar sempre comparando o palco de alguém com seus bastidores. E essa comparação nunca vai ser justa, né? As pessoas estão mostrando o que elas querem que os outros vejam. Então é preciso ter muito cuidado para não se deixar levar por essa ilusão. Entende que rede social muitas vezes é ilusão. Segundo passo, cultiva relações offline. Então você precisa fortalecer seus laços com amigos, com família, fora do mundo virtual. Compartilhar momentos, conversar, fazer atividades juntos. Essas relações presenciais autênticas, significativas, elas nutrem a autoestima. Nos lembram quem que nós somos de verdade na vida real. Né? No artigo, as autoras destacam a importância do contato interpessoal para a constituição do ser. Né? A gente utiliza uma terminologia, né, de autopercepção, de singularidade. Isso tudo é importante. Isso você vai conseguir fazer na vida real, não na vida online, né? Terceira dica é fazer um detox digital. Vez ou outra, tira um tempo para se desconectar das redes sociais. Isso mesmo, desinstala o aplicativo, fica um tempo fora, às vezes um dia por semana, ou um fim de semana no mês. Não sei, define para você os horários em que você nem vai usar a rede social. Vai ser bem importante para você esse detox. No artigo, as autoras mencionam a importância de questionar a influência das mídias sociais e buscar um equilíbrio entre o mundo online e o mundo offline. Todos nós temos uma vida online hoje em dia, mas a gente precisa ser cuidadoso, né? Um outro passo, o quarto passo, é selecionar as pessoas que você segue. Tem hora que você vai ter que literalmente fazer uma limpa. Aquelas coisas que estão te fazendo mal, vai lá e para de seguir. Tá? Deixa de seguir as contas que vão te causar inveja ou vão te pressionar a seguir padrões irrealistas. Priorize contas com conteúdos relevantes, que te motivam, que trazem conhecimento, que trazem alegria, né? As autoras vão discutir também a exposição a diferentes conteúdos, conteúdos que vão. Por exemplo, conteúdos como esse que você está consumindo aqui, de um podcast, conteúdos como frases de autoconhecimento, conteúdos como de aplicativos de meditação e autoconhecimento. Tem muita coisa boa também, mas você vai precisar ser cuidadoso e fazer esses filtros, né? Um outro ponto é não se comparar com os outros. Lembra que cada pessoa tem sua própria história, suas próprias lutas, suas próprias conquistas. Não tem como você comparar o seu momento de vida com o momento de vida da pessoa. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma cliente minha sobre isso. Ela, Sheila, eu estou me sentindo uma fracassada. Porque hoje estava conversando, aí eu vi minha prima. Ai, que minha prima já está casada, minha prima já está na casa dela, minha prima já está com o carro dela, que minha prima. E foi fazendo um comparativo do tanto de coisa que a prima dela tá. Aí na conversa, eu descobri que a prima é 15 anos mais velha que ela. Aí eu fiz o convite para ela, falei, ok, mas faz uma projeção de você daqui 15 anos, né? A prima tem o mérito dela, dos esforços dela, mas ela também está em outro momento da vida dela. Ela está em outra linha do tempo, né? Então a gente fica aí vivendo, comparando com vida editada dos outros ou com linha do tempo dos outros. Às vezes uma pessoa de 30 anos comparando com a prosperidade de uma pessoa de 50. Então assim, a pessoa não faz filtro e isso é onde o bicho pega, é onde começa a dar errado, né? Outro ponto importante, ponto 6, a consciência e moderação no uso das redes. Usar as redes sociais com um propósito. Então, o artigo também vai destacar a importância do uso consciente, definir o limite de tempo, definir o objetivo daquilo. É preciso estar atento ao tempo que se dedica, aos conteúdos que consome, às pessoas que segue, ao equilíbrio entre pessoal e profissional. Então, essa consciência e moderação vai fazer muita diferença. Um outro ponto é a autenticidade. Você vai precisar ser você mesmo nas redes sociais. Não dá para você ficar vivendo uma vida editada também, né? Não dá para você ficar ali caindo no conto do vigário e também vendendo uma vida idealizada, né? Não é assim que funciona. Tem gente que. Eu sou uma pessoa bem a favor de ser você mesmo, com autenticidade. As pessoas vão cada vez mais se conectar com a verdade, né? Com as imperfeições. e tá tudo bem, né? Não fica tentando se encaixar nesses padrões ou no estilo de vida perfeito, ou tem uma palavra agora, instagramável, né? Não tá instagramável, não, mas tá tudo bem, né? E outro ponto é você encarar a sua identidade como um fato, assim, em constante construção. É importante lembrar que é dinâmica, a gente muda, a gente está o tempo todo melhorando, a gente está o tempo todo evoluindo. Não precisa ficar se prendendo a rótulos, a definições, vai explorando outras coisas, entendendo o que que são seus interesses. Às vezes as redes sociais também proporcionam isso, de você conhecer coisas novas, né? Ter ideias. Uma cliente minha falou: ah, a única rede social que eu gosto é o Pinterest, porque lá tem muita gente criativa. E tá tudo bem, faz bem para ela, faz os filtros, ela decora a casa e tá tudo bem. Então, assim, eu não sou contra o uso das redes sociais. Eu sou a favor. Eu só acho que essas dicas que a gente está dando aqui são o que fazem com que você use a rede social para o seu bem, não para o seu mal, né? Dica 10: força mental, resiliência. Por quê? A gente tem que ter resiliência para lidar com as adversidades e não se deixar abalar pelas pressões externas, né? E isso sim, clichê, mas funciona. Porque você vai precisar alimentar a sua mente com seus sonhos, com seus objetivos, com as suas metas, com o que é importante para você e não com aquilo que é do outro. Então, porque tem muita gente aí comprando o que não precisa, comendo o que não gosta, fazendo atividade que não tem prazer, tudo para atender o ideal do que é instagramável ou do que os outros estão fazendo. Não, né? Você precisa cada vez mais investir em si, investir naquilo que é importante para você, naquilo que de fato faz sentido para você e viver a sua vida de acordo com o estilo que você escolheu, né? E o autoconhecimento e ajuda profissional pode te ajudar muito nisso. Porque quando necessário, a gente precisa falar dessas dificuldades de autoestima, de autoconfiança. A gente precisa falar sobre as nossas vulnerabilidades. E o psicólogo, né, pode te ajudar nesse processo, tá? No desenvolvimento pessoal, na construção de uma relação mais saudável com você mesmo, com as redes sociais, usando para o bem. Você é uma pessoa que tem seus pontos fortes, você é uma pessoa que tem seus talentos, você é uma pessoa que tem as coisas que te valorizam. Não se deixe levar pelas ilusões de redes sociais. Vamos nos conectar cada vez mais com a nossa essência, valorizar nossas qualidades e viver uma vida mais autêntica, ok? Para se blindar do mau uso das redes sociais, a gente precisa desses pontos. Usar com moderação, fazer os filtros, entender que aquela vida que o povo está vendendo ali é ilusão, se conectar com a sua vida real e fazer o negócio funcionar do jeito que fica melhor para você, ok? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Foi algo mais coloquial, foi algo mais aberto. Espero que tenha sido inspirador para você. Compartilha com todo mundo que você quer ver evoluir, crescer com a autoestima lá em cima. Me siga também nas redes sociais, arroba Sheila de Oliveira Psi, para ser avisado toda vez que tiver um episódio novo no ar. Um abraço para você e até o próximo podcast.